Som cristalino da Povo FM. O lendário, cantor e compositor, Stevie Wonder. Aliás, Stevie Wonder completou 76 anos de idade no último dia 13. É, 13 de maio, 76 anos de idade. Grande Stevie Wonder. Cantou pra gente esse clássico, Overjoyed. Overjoyed quer dizer, é muito feliz ou cheio de alegria, como você preferia. Essa música foi gravada em 1985, tem um tempinho já, né? É uma balada romântica, como você ouviu aí, muito poética, que fala sobre esperança, sonhos e um amor platônico ou não correspondido. A letra dessa música explora a alegria de estar apaixonado e a coragem de cultivar sentimentos otimistas, mesmo quando as chances de reciprocidade parecem pequenas. Linda demais essa música do Stevie Wonder. Deixa eu mandar aqui um abraço, uma boa noite aos nossos amigos ouvintes que se ligam pela Povo Jordânia. É a caçulinha do Sistema Fase de Comunicação. Alô, você de Jordânia, boa noite. Lá em Minas Gerais, você de Potiraguá, Almenara, Jacinto, Bandeira, Mike Nick, boa noite, turma boa de Tarantim. As demais cidades circunvizinhas, onde o sinal chega aí da Povo Jordânia, muito obrigado a você também aí, viu? Distritos de Ribeira e Vila de Estrela, bairros de Jordânia também, Novo Acordo, Maracanã, Guanabara, Barra, Lagoinha, Alto do Colégio, Bairro da Saudade, Nova Jerusalém, São Caetano, tá todo mundo ligado aqui, rapaz. Agora são 8:39, volto já na número 1. A melhor. The number one. A melhor do seu. Sintonize e se ligue.
Rádio Povo FM.
Povo Retro.
Fiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Fiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Fiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Fiotosse. Fiotosse você encontra nas boas farmácias. Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade. Ouça aqui na Povo todos os domingos, 6 da manhã. Batidão Sertanejo, o som da viola e da sanfona. Oferecimento Tiogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo? Tá bom demais. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas boas farmácias.
O Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 contra o Marrocos no dia 13 de junho, um sábado. O jogo é válido pelo Grupo C do Mundial. A partida de abertura da seleção brasileira tem tudo para agitar o seu final de semana. Mas atenção, hein? Fique atento, o jogo começa às 19 horas pelo horário de Brasília. O local MetLife Stadium, na região de Nova York, Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Brasil ainda divide a primeira fase com as seleções do Haiti e da Escócia. O Brasil está no Grupo C, Copa do Mundo 2026. Povo FM com o Brasil, rumo ao Hexa. Oferecimento Tiogenol, o azulzinho que te fortalece. Você encontra em todas as farmácias.
Dia da música tá sempre no ar. Sintonize Povo FM e sinta essa vibe super positiva. Agora são 8 horas 43 minutos, 17, faltando para as 9. Estamos quase chegando ao nosso destino, hein? Falta pouquinho, ó. Ainda dá para curtir mais um bocadinho de música boa aí, viu? E vamos lá com as últimas participações de hoje. Através do 759-9919-9190. Meu amigo Edmundo, já tomou banho? Já tomou banho, Edmundo? Já passou talquinho, Edmundo?
Bom dia, Edmundo.
Bom dia, Edmundo.
Hoje diz que é dia do amigo, então um abraço aí pra você.
Valeu.
Estou mandando essa figurinha.
Um abraço a todos os meus amigos.
E tudo de bom.
E quem foi amigo também seja abraçado.
Tua família, pelo dia do amigo, entendeu?
Uhum.
E a Márcio Gomes e a esposa Vera, na cidade de Maracaxeta. E José Aparecido, conhecido como Dé, esposa Maria. E aqui em Feira de Santana Consuelo, no bairro São João. E a Santa Diz e a amigo Cosme Gaveta, aqui em Feira de Santana, radialista. E a da Maravilha, a dialista lá em São Gonçalo dos Campos. E a música que eu vou querer escutar, se for possível, se der tempo ainda.
Ah, se der tempo.
Leva contigo. Quem canta é Me Leva, acho que é GB, não. Sei lá quem é que é agora.
Me Leva, é a GP, viu, Edmundo? Mas eu vou ficar te devendo hoje, porque pelo horário já não dá mais tempo não, mas pelo menos o seu áudio foi pro ar, tá bom, meu irmão? Um abraço do seu amigo Jotinha Godoy. É, dia do amigo. Alô, Roberto do Pão e do Leite.
Boa noite, meu amigo Jota Godoy. Aqui é seu amigo Roberto do Pão e do Leite.
Boa noite,
também,
meu amigo.
Mande um alô aí pra Domingo de Domingo Brabo aqui. Dedé e Domingo Brabo. Aqui do de Conceição de Jacuípe.
Sim, quem mais?
Meu amigo Gilson Lima aí em Conceição de Jacuípe, Domingo do Mercadinho. Pra meu amigo Gilson, pra meu amigo Lenda Cumã, seu Pedro Edivaldo, seu Neto Gustavo.
Uma boa, vai dizendo aí.
Rony Amaral em Feliz Santana. Dedé, meu amigo Beto da Cisterna aqui em Conceição de Jacuípe. A meu amigo Alexandre do Leite, o homem do leite da vaca preta aqui do Picado, sua esposa Ramalha e seu filhinho Arthur. Onde me viu o homem do feijoado bala aqui do Picado, lá de Linha de Bode, Ute de Baiuca, Chico de João Rocha. Tá na povo, tá bom demais. É com você, Jota Godoy.
Valeu, deixa comigo. Boa noite, amigo. Ligadinha na melhor aqui, programa top, ou melhor, Mio, Vera de Jaguaquara. Vocês que tornam o programa Mio, viu, Vera? Obrigado, amiga aí. Jaguaquara, um abraço, tudo de bom.
Boa noite, Jotinho. Como
boa.
É que você tá, Jotinho? Com essa voz linda, bela, maravilhosa.
Aí,
sua voz é linda demais.
Oh, que legal.
E eu gostaria hoje de ouvir uma música de Aldemadruta, qualquer uma dele, Aldemadruta.
Aldemadruta.
E boa noite, Jesus lhe abençoe, Jesus lhe proteja. Guie sempre os caminhos.
Amém.
E eu tô aqui me recuperando aos poucos, mas já tô. Tem que aceitar mesmo. e vamos para frente. Vamos para frente, esperar o dia da manhã.
É para frente que se
abre. Na semana de bênção de paz.
Para você também, minha amiga.
Música romântica é comigo mesmo. Só gosto de música bem romântica. Como é que essas músicas? Canta que é de bolero. Eita! É linda demais.
Valeu.
Fala, gente, Godoy, boa noite.
Meu amigo, boa noite.
Manda ela para minha esposa Marlene, que é professora de Santanópolis, então Jéssica Irará. É, Roberto do Pão do Leite em Birimbau, Fernando Juriti em Água Fria, Tony Moreno em Biritinga, Sandrinho de Santa Bárbara, lembrar também de Indiara em Sátiro Dias, toda a sua família, J. Godoy, também lá de Sátiro, é, Tony Moreno em Biritinga, toda a turma do Bairro de Cadá, aqui em Água Fria. Eu hoje quero ouvir aí uma com Paul Young. Every time you go away, toda vez que você vai embora, leva um pedaço de mim. A música fala, né?
Muito bem.
Tá na povo, tá bom demais. Chota, Godoy.
Valeu,
Liana.
Toma, vou de Água Fria. Aquele abraço. Boa noite, J. Godoy. Tô por cá. Olha a hora. Um feliz final de semana abençoado pra você e família, porque tá bom demais. Aí é Heloísa, lá de Mairi. Quase não apagado as luzes, né, Heloísa? Chegou agora, né, Heloísa?
Jotinha, boa noite.
Oi,
boa noite, Jotinha.
Boa noite.
Que Deus abençoe a sua noite. O Espírito Santo toma conta de você. Um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo. Que Jesus te abençoe. O Espírito
amém,
Santo cuida
amém,
de você.
Amém.
Vou desejar uma boa noite aqui para todos meus amigos e minhas amigas
fica
de longe
vontade,
de pé.
Fica à vontade.
Cheiro, Jotinha. Fica com Deus. Uma boa noite. Até segunda, se Deus
se
permitir.
Se Deus quiser. 8h48 na Povo.
A Rádio Povo FM tem a música certa pra cada momento do seu dia.
Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós.
Rádio Povo.
Alô? Oi, sou eu. Por favor, não desligue. Escute. Eu estou num telefone de rua. Já é tarde e a linha pode cair. Eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que não posso viver sem você. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que te amo, te amo, te amo. Quando brigamos, até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim. Mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe. Não, não me deixe. Volte para mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar. Eu só não posso parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos. Só nós dois. Sem ninguém. Sem ninguém nos desunir. Você sabia que enquanto brigamos, alguém é feliz? Talvez as mesmas pessoas que tudo fizeram para nos desunir estejam sorrindo agora da nossa tristeza. Meu amor, diga alguma coisa. Responda, eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que eu gosto de você. Dizer que eu te amo.
Olha, eu te amo tanto, tanto. Eu estou contendo pranto. Preciso te convencer. Olha, para eu viver desse jeito, com tamanha dor no peito, acho bem melhor morrer. Sabe, eu estou na mesma esquina, naquela esquina onde um dia, chorando, eu vi você partir. Olha, só me resta 1 minuto. Diga que ainda me ama antes da ligação cair.
Tu me disseste uma vez que o perdão deve ser bem maior que o orgulho. Disse, eu bem me lembro. E por que deixou tudo pra trás? Diga que me quer de volta. Diga que me perdoa e que vai voltar. Volte. 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 Eu te amo. Olha, façamos um trato. Meu bem, façamos um trato. Eu... Alô? Alô? Alô?
A ligação caiu. Marcos Alencar, apenas 3 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia, pela participação. Alô, Gabriel, da rua Epitácio Pessoa, um abraço, Gabriel, valeu pela sintonia. Como é gostoso viajar com você, mais uma semana vencida ao seu lado, graças a Deus. Segunda-feira tem muito mais, se cuida. Um bom fim de semana, espero que o seu fim de semana seja mel na capa. Segunda-feira você me encontra, tá bom? Beijo carinhoso, fica com Deus e até mais. Ó, esquece não que a humildade é a essência da vida e a porta de entrada para o sucesso. E tem mais, não precisa você correr atrás das borboletas. Cuide bem do seu jardim, que elas vêm até você.
Aqui você viaja com o melhor do flashback. Povo Retrô.
8:54. Daqui a pouquinho tem a voz do Brasil. Boa noite, bebê.
Boa noite, seu pegador.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de... de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé.
FM apresentou Povo Retrô. Aqui a saudade da medida certa.
A Copa do Mundo de 2026 terá 16 cidades sede distribuídas entre os três países anfitriões: Estados Unidos, Canadá e México. Esse mundial marca uma série de inovações históricas, além do número de sede e países. São 11 nos Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle. Já no México, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. No Canadá, Toronto e Vancouver. Copa do Mundo 2026. Povo FM com o Brasil rumo ao Hexa. Oferecimento Tiogenol, o azulzinho que te fortalece. Você encontra em todas as farmácias.
Sempre. Rádio Povo FM.
Tá aí, o Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Tá aí, o Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tá aí, o Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção, o Tá aí, o Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote, Tá aí, o Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias. Cardiocetil tem agora uma novidade para você: o Cardiocetil Pro. Cardiocetil Pro é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo a ansiedade e o estresse. Cardiocetil ajuda a ter uma noite tranquila de sono, auxiliando no combate à angústia e palpitações. Tá nervoso e estressado? Sinta-se aliviado com Cardiocetil. Cardiocetil acalma, tranquiliza, te proporcionando conforto e bem-estar. Cardiocetil líquido e Cardiocetil Pro comprimidos, a qualidade que você confia. Já nas boas farmácias.
Rádio Povo FM. A Rádio Povo FM.
Toca!
Toca a sua música.
Hoje eu te quero mais que ontem e bem menos que amanhã.
Aqui você não para de curtir. Rádio Povo FM.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: Brasil contra o crime organizado.
Mais de 8 mil celulares já foram apreendidos de dentro dos presídios desde 2023.
O programa quer asfixiar financeiramente o crime e reforçar a segurança em 138 presídios estaduais.
Presidente Lula reforça a disposição do governo em enfrentar o crime.
A luta com o quilo grandado vai envolver 11 bilhões de reais para que a gente possa dotar todo mundo de os instrumentos necessários para combater a violência.
E ainda, prevenção ao câncer colorretal ganha reforço.
SUS vai adotar um novo exame que realiza o rastreamento precoce da doença, o que colabora para alcançar a cura, Thaís Vitória.
O novo protocolo deve ser aplicado em mais de 40 milhões de pacientes pelo SUS e vai ajudar a reduzir a fila pela colonoscopia, que atualmente é utilizada como principal exame preventivo. De olho no calendário.
Segunda-feira, aposentados e beneficiários do INSS recebem nova parcela do 13º.
Também no dia 25 de maio tem início as inscrições para o Enem desse ano.
E a partir do dia 15 de junho, Sisu Mais abre vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.kbc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Uma operação para silenciar o crime organizado.
Em 5 dias foram apreendidos 534 celulares em presídios de todo o país.
E o governo do Brasil já investiu mais de 200 milhões de reais para equipamentos de segurança no sistema penitenciário.
Celulares escondidos em celas, comunicação clandestina e ordens criminosas que atravessam os muros dos presídios. É para combater essa estrutura que o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou a maior edição da Operação Mute, já feita no país. Pela primeira vez, a ação integra o programa Brasil contra o Crime Organizado e alcança unidades prisionais em todos os estados brasileiros. Segundo o balanço parcial divulgado nesta sexta-feira, mais de 500 celulares foram apreendidos em 2.611 celas de 49 presídios nos últimos 5 dias. Mais de 2.800 policiais penais participaram das ações. O objetivo é interromper a comunicação ilegal usada por organizações criminosas para coordenar crimes dentro e fora das prisões, avalia André Garcia, secretário nacional de políticas penais.
Primeira vez que nós estamos enfrentando o crime organizado em todas as suas dimensões. Há um conjunto de estratégias que nós estamos utilizando, em especial para retirar esses celulares, mas também voltadas para silenciar algumas unidades que nós consideramos como mais estratégicas.
As ações utilizam equipamentos de alta tecnologia, como scanners corporais, aparelhos de raio-x, drones, sistemas eletrônicos de fiscalização e até georradar, equipamento que identifica túneis. Para o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ademar Borges de Souza Filho, as ações terão impactos imediatos.
Com investimento, com inteligência, com operações de alta qualidade, certeza absoluta de que terá um impacto imediato na desarticulação de organizações criminosas.
O governo federal investe na modernização do sistema penitenciário dos estados. 138 unidades prisionais estaduais devem receber padrão reforçado de segurança, sendo 23 na região norte, 45 na nordeste, 15 no centro-oeste, 38 no sudeste e 17 no sul. Quase 185 milhões de reais já foram aplicados na compra de equipamentos, que começam a ser entregues aos estados até junho. Reportagem Pablo Mundim.
O enfrentamento ao crime organizado é uma das prioridades do governo brasileiro, segundo o presidente Lula.
Em participação no programa Sem Censura da TV Brasil, o presidente destacou o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, que tem entre os objetivos asfixiar financeiramente os criminosos.
Estou com uma PEC no Congresso Nacional. Se essa PEC for aprovada no Senado, 15 dias depois eu crio o Ministério da Segurança Pública. Posso aceitar a ideia que os bandidos dominam um território. O território em qualquer cidade, em qualquer estado, é do povo brasileiro e ele tem que voltar a ocupar o seu território e o bandido tem que ser punido e tem que ir para a cadeia. A luta contra o crime organizado vai envolver 11 bilhões de reais. 1 bilhão de investimento do governo federal e 10 bilhões de financiamento para os estados e para a prefeitura. Para que a gente possa dotar todo mundo de os instrumentos necessários para combater a violência.
A proteção no ambiente digital de crianças e adolescentes também foi destacada pelo presidente Lula. Segundo ele, é preciso evitar as telas logo cedo.
O presidente destacou o projeto que proíbe o celular nas escolas e também a sanção do ECA Digital no ano passado, que prevê obrigações para empresas e redes sociais de proteção das crianças e jovens contra crimes virtuais e dependência digital.
Quando nós proibimos o telefone na escola, no ensino fundamental, muita gente achou que ia ser ruim. E não, e foi bom. A molecada voltou a jogar
maravilhoso,
bola. A molecada voltou a brincar.
É.
A molecada voltou a conversar. Nós agora criamos o ECA digital.
É.
Ou seja, para quê? Nós queremos que proteger meninos e meninas desse país. É o projeto mais sério do mundo.
É.
Obviamente que as plataformas não gostam do nosso projeto. Mas nós temos que brigar com alguém. Eu tenho que proteger as crianças.
É.
Eu tenho que proteger os adolescentes. Se no real é crime digital, tem que ser crime.
Protocolo inédito para o rastreamento e a detecção precoce do câncer colorretal.
O Sistema Único de Saúde passará a utilizar um novo tipo de exame que vai ajudar no diagnóstico da doença antes de os primeiros sintomas aparecerem, aumentando as chances de cura.
O teste imunoquímico fecal, conhecido como FIT, passará a ser o exame de referência para a detecção do câncer de colo retal no SUS. O exame será realizado de forma preventiva em homens e mulheres assintomáticos que tenham entre 50 e 75 anos. O diretor-presidente do Instituto Nacional do Câncer, Roberto Gil, explica que o FIT é capaz de detectar partículas microscópicas de sangue nas fezes, já indicando se há lesões que devam ser tratadas.
Essa detecção precoce permite que a gente interrompa o processo de cancerogênese das lesões precursoras, quer dizer, a gente não deixa o câncer se desenvolver, ou de um diagnóstico precoce, onde o câncer pode ser tratado com cirurgia e ser eliminado com ou sem necessidade de radioterapia e quimioterapia, mas levando o paciente à cura.
O exame FIT é feito com fitas rápidas, como num teste de gravidez. Em caso positivo, o paciente é encaminhado para exames de imagem mais detalhados, como a colonoscopia. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que o novo exame pode ser feito nas próprias unidades básicas de saúde e vai ajudar a reduzir a fila pela colonoscopia, que atualmente é utilizada como principal exame preventivo.
Faz com que você consiga o diagnóstico mais precoce, sobretudo nos pacientes assintomáticos, direcionando os investimentos, os equipamentos, sobretudo os equipamentos médicos dependentes, como é o caso da colonoscopia, para os pacientes que você tem maior indicação para isso. Isso faz com que você direcione mais rápido os pacientes que precisam fazer colonoscopia e não ocupa a colonoscopia, que é médico dependente, que é centro especializado dependente, com pacientes que teriam menos indicação de fazer colonoscopia.
O novo protocolo deve ser aplicado em mais de 40 milhões de pacientes pelo SUS. Ele faz parte de um conjunto de ações de prevenção e tratamento de câncer, que envolvem investimentos de 2 bilhões e 200 milhões de reais para a inclusão de novos medicamentos, cirurgias robóticas e reconstrução mamária. Reportagem Thaísa Vitória.
Para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026, começam na segunda-feira, dia 25 de maio.
E uma novidade, pela primeira vez, alunos que concluem o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas têm cadastro automático no sistema do exame.
As inscrições para o Enem 2026 começam na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, com uma novidade para os estudantes da rede pública. Pela primeira vez, alunos que concluem o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas têm cadastro automático no sistema do exame. Mesmo com inscrição pré-preenchida, os estudantes precisam acessar a página do participante para confirmar a participação e complementar dados, como cidade de prova, idioma estrangeiro e necessidade de atendimento especializado. O prazo para inscrição e pedidos de nome social ou atendimento especializado termina em 5 de junho. Para quem não tem isenção, a taxa de inscrição permanece R$ 85,00 e pode ser paga até 10 de junho por Pix, cartão, débito ou boleto. As provas acontecem nos dias 8 e 15 de novembro. O Ministério da Educação também amplia os locais de prova. A previsão é que cerca de 10 mil escolas recebam o exame em todo todo o país, permitindo que muitos estudantes façam a prova na própria escola onde estudam. O Enem segue como principal acesso a programas como Sisu, ProUni e Fies. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br/participante. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, o Enem segue como principal acesso a programas como o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso a vagas em instituições de ensino superior.
E atenção, estudantes, ainda dá tempo de concorrer a uma vaga em uma dessas instituições.
A partir do dia 15 de junho, vão estar abertas as vagas do Sisu Mais, com vagas remanescentes para o segundo semestre.
O Ministério da Educação publicou o edital do Sisu Mais, nova etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada. A iniciativa vai ofertar vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior para o segundo semestre deste ano. As inscrições estarão abertas de 15 a 19 de junho, exclusivamente pelo portal de acesso único do MEC. Podem participar candidatos que fizeram pelo menos uma edição do Enem nos últimos 3 anos e que tenham concorrido na etapa regular do Sisu 2025. No momento da inscrição, será possível escolher até 2 opções de curso, turno, local de oferta e instituição, indicando a ordem de preferência. O Sisu Mais faz parte do processo de aprimoramento do sistema de seleção unificada, com avanços na organização das vagas, melhorias no processo de inscrição e fortalecimento das políticas de acesso ao ensino superior público. A nova etapa amplia as oportunidades para estudantes e também fortalece as instituições públicas de educação superior. Reportagem Talita Albuquerque.
Aposentados e pensionistas do INSS vão receber o pagamento da segunda parcela do 13º a partir de segunda-feira.
O pagamento vai até o dia 8 de junho e serão pagos mais de 35 milhões de benefícios.
Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Começa nesta segunda-feira, dia 25 de maio, o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Mais de 35 milhões de benefícios serão pagos de forma antecipada em todo o país. Esta etapa representa uma nova injeção de cerca de R$ 39 bilhões de reais na economia brasileira. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, destaca o impacto do adiantamento para as famílias.
Na prática, é dinheiro no bolso de milhões de famílias antes do esperado. Quem trabalhou a vida inteira merece respeito. E respeito também é garantir o benefício chegando mais cedo.
O calendário de depósito segue até o dia 8 de junho e varia conforme o número final do cartão de benefício. Para consultar o valor da sua parcela, basta acessar o aplicativo ou o site Meu INSS e clicar na opção extrato de pagamento. Reportagem Pedro Sardinha.
Aprender a guardar dinheiro, noções básicas de investimento e de previdência social.
Temas que chegam até crianças e jovens na sala de aula por meio de um projeto do governo do Brasil.
É o Poupadores do Futuro.
Marco Antônio de Carvalho tem apenas 11 anos, mas já está preocupado com o futuro. Ele conta que recebe mesada e guarda parte dela para realizar sonhos. E nesta semana, Marco aprendeu um pouco mais sobre como gerenciar o dinheiro e economizar. A escola dele, em Brasília, recebeu as atividades do programa Poupadores do Futuro, coordenado pelo Ministério da Previdência Social. Marco gostou da oportunidade.
É sempre bom a gente estar, desde cedo assim, aprendendo a economizar nosso dinheiro. Muitos adultos não tiveram essa oportunidade na infância, muitas crianças não estão tendo, uma coisa muito boa.
E as noções de como poupar que as crianças recebem na sala de aula acabam impactando toda a família, segundo a diretora da escola, Viviane Coelho da Silva de Lima.
É muito importante que eles já coloquem esse conhecimento em prática desde cedo para que eles possam mudar a realidade deles, né? Então eles já vão poupando alguma coisa em casa, eles aprendem sobre renda fixa, sobre renda extra, planejamento orçamentário. Além de ajudarem as famílias também, eles já desde cedo podem fazer todo esse planejamento.
Este ano, mais de 30 mil alunos foram alcançados pelo projeto Poupadores do Futuro em 100 cidades brasileiras. Mais de 200 instituições de ensino receberam as atividades. O diretor do Departamento do Regime de Previdência Complementar, Narlon Gutierrez, fala sobre a importância do programa, que está em sua segunda edição.
Eles vão ser despertados sobre a importância
do planejamento, sobre a importância de organizar suas finanças, para estarem atentos, né, para não serem influenciados aí por questões como jogos em plataformas digitais, para a importância que a previdência tem ao longo da vida.
O Poupadores do Futuro faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira. O Ministério da Previdência Social pretende expandir o projeto para abranger mais cidades e alcançar ainda mais alunos na próxima edição. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Expansão de terras para o plantio, clima favorável e chuvas bem distribuídas fizeram a agropecuária bater recorde de safras no ano passado e ser o setor que mais pesou no crescimento do PIB em 2025.
Além disso, o Brasil atingiu a menor taxa de desocupação no ano passado.
Essas análises estão em um estudo do IBGE divulgado hoje sobre os dados econômicos do país.
No ano passado, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu pelo quinto ano consecutivo, chegando a 2,3%. E nesta sexta-feira, o IBGE publicou uma pesquisa que avalia o cenário econômico de 2025 para entender quais áreas contribuíram para o PIB. O IBGE destaca o bom desempenho do setor agropecuário. Com safras recordes de milho e soja, o setor foi o responsável por cerca de um terço do aumento da taxa. O comércio varejista também registrou crescimento de 1,6% em 2025, completando 9 anos consecutivos de expansão, segundo o IBGE. Quanto aos preços, houve arrefecimento da inflação, ou seja, os preços continuam subindo, mas a uma velocidade menor. O índice oficial, que mede a inflação, o IPCA, acumulado do ano, ficou em 4,26%. O número é 0,57% abaixo do resultado de 2024. Outro destaque é o mercado de trabalho, que registrou um aumento de média salarial em relação ao ano anterior de 5,8%. Já a taxa de desocupação alcançou o nível mais baixo da série histórica, iniciada em 2012, registrando 5,6%. Segundo o informativo Indicadores Econômicos do Brasil, os números foram influenciados pelo cenário internacional. A política restritiva dos Estados Unidos limitou o espaço para cortes da taxa de juros no Brasil, e a desaceleração do PIB chinês reduziu sua contribuição para o crescimento global. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
Recuperação das regiões atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais e Espírito Santo vai ter um incentivo de mais R$450 milhões.
Os recursos fazem parte do novo acordo do Rio Doce e são divididos em um edital e um chamamento público que vão dar à própria comunidade a chance de propor projetos de recuperação.
O edital é realizado em parceria com o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil e foca em ações comunitárias diretas com valores de R$50 mil a R$400 mil por proposta.
O chamamento conta com a colaboração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e é direcionado a projetos de desenvolvimento.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Secretaria-Geral da Presidência da República lançaram nesta sexta-feira uma chamada pública que vai destinar R$225 milhões para projetos das comunidades da Bacia do Rio Doce atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. O lançamento aconteceu em Governador Valadares, no interior mineiro. A barragem de Fundão, que integrava um complexo da mineradora Samarco, no município mineiro de Mariana, se rompeu em novembro de 2015, liberando rejeitos que escoaram pela bacia do Rio Doce até o mar, causando danos para populações de dezenas de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A chamada pública, que tem o nome de Chamada Rio Doce Participativo, vai custear projetos estruturantes que variem entre 5 milhões e 23 milhões de reais e que atuem como vetores de desenvolvimento regional. As iniciativas poderão ser enquadradas em dois eixos: fortalecimento institucional das organizações sociais e apoio a empreendimentos produtivos coletivos. Para José Pavuna, representante de uma das comunidades atingidas e integrante do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba, o apoio aos projetos será uma forma de garantir renda às comunidades locais.
Esse dinheiro, ele seria uma forma de, inclusive ele é, uma compensação, porque reparação seria recuperar o rio, não dá para reparar o rio. A gente vai compensar com alguns projetos que geram renda. Precisa ter projetos e iniciativas pequenas que gerem renda.
Durante o lançamento da chamada pública, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, classificou a chamada Rio Doce Participativo como histórica.
O que a gente assinou aqui hoje é a parte dessa reparação que vai ser definida e executada a partir da participação direta de vocês. Uma coisa é vir uma obra, é bom, todo mundo quer. Outra coisa é chegar na comunidade, escutar a comunidade, apresentar o próprio projeto e chegar o dinheiro na mão para poder executar esse projeto lá no território.
Os projetos para a chamada Rio Doce Participativo poderão ser apresentados até o dia 30 de dezembro. Mais informações sobre a chamada estão disponíveis no site bndes.gov.br/Fundo Rio Doce. Reportagem André de Barros Lima.
Para quem acha que museu guarda apenas objetos do passado, uma programação diversa promete aproximar o público de exposições e atividades culturais.
É a Semana Nacional de Museus, que chega à sua 22ª edição e vai até domingo.
Ainda dá tempo de participar de uma das mais de 3 mil atividades cadastradas.
Difundir a cultura, preservar a memória e incentivar o hábito de visitar museus. Foi com esse objetivo que nasceu a Semana Nacional de Museus, que chega à 24ª edição, reunindo milhares de atividades em todo o Brasil. O tema deste ano, Museus Unindo o Mundo Dividido, destaca o papel dessas instituições como espaços de diálogo, inclusão e troca de experiências entre diferentes culturas e gerações. A mobilização teve amplo alcance nacional em 2026. Cerca de 1000 museus de mais de 400 cidades participaram da programação, com atividades nos 26 estados e no Distrito Federal. Como explica Joel Santana da Gama, diretor de difusão, fomento e economia do Instituto Brasileiro de Museus.
Como as instituições abrem mais tempo, como a programação é mais divulgada, isso aflora também o desejo da comunidade, dessa vontade de memória, de conhecer. Tudo isso permite com que essa visitação se amplie.
No Distrito Federal, estudantes participaram de visitas educativas no Centro Cultural do Banco do Brasil. O professor Paulo Araújo fala da importância dessas visitas no processo pedagógico.
A vantagem é que eles vão ter um olhar voltado para a cultura e que eles vão poder utilizar de forma pedagógica, recriando as obras e também dando a sua própria interpretação para cada obra que eles observaram aqui.
A programação completa da 24ª Semana Nacional de Museus reúne atividades em todo o país até o dia 24 de maio. Reportagem Cleide Lopes.
Semanas para as festas juninas em todo o país.
E o Ministério do Turismo quer fortalecer a infraestrutura e a promoção dos eventos na Paraíba, destino de milhões de turistas no período.
Estão sendo disponibilizados 45 milhões de reais para 72 cidades do estado.
Só no ano passado, as festas juninas movimentaram mais de 7 bilhões e 400 milhões de reais em todo o país.
Em Campina Grande, por exemplo, a festa começa no dia 3 de junho e vai durar 33 dias, com previsão de movimentar 800 milhões de reais e um público de 3 milhões e meio de pessoas.
E essas foram as notícias. notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ propõe contra-cheque único para magistrados em resolução que será analisada na semana que vem.
Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos 5 dias do Justiça Itinerante na Ilha do Marajó.
TSE nega parcelamento de multa aplicada a candidato a prefeito de Ubajara, no Ceará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, apresentou proposta de resolução que institui o contra-cheque único para magistrados em todo o Poder Judiciário.
O texto será analisado pelo CNJ na próxima terça-feira. Marcelo Della Libera.
A proposta será analisada pelo plenário do CNJ e foi elaborada com base em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre transparência remuneratória. O texto prevê a padronização nacional das verbas pagas aos magistrados e proíbe folhas paralelas e documentos complementares com pagamentos separados. Pela proposta, cada juiz passará a receber um único contra-cheque mensal com todas as informações consolidadas, incluindo salários, verbas indenizatórias, descontos obrigatórios e valores retroativos.
TSE nega parcelamento de multa aplicada a candidato a prefeito de Ubajara, no Ceará.
Houve erro jurídico na apresentação de recurso. Fábio Ruas.
A decisão do TSE foi por unanimidade. Com isso, ficou mantida a decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O TRE cearense decidiu não analisar um recurso que pedia o parcelamento de uma multa de R$ 5.000. O relator no TSE, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que decisões desse tipo não podem ser contestadas por recurso eleitoral. O correto seria o agravo de instrumento. Com isso, o pedido de parcelamento da multa foi negado.
Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos 5 dias do Justiça Itinerante na Ilha do Marajó.
O mutirão ofereceu exames médicos, emissão de documentos e balcão de direitos trabalhistas. Luma Soares.
Nessa sexta-feira, moradores chegaram cedo para garantir o atendimento de última hora. Na área de cidadania, a maior procura foi por certidões de nascimento e de óbito. No encerramento das atividades, os ministros Alberto Balazeiro, do TST, e Edson Fachin, do STF, acompanharam de perto as salas de conciliação. A mega ação, coordenada pelo CNJ, em parceria com 50 entidades, garantiu cidadania e dignidade para a população marajoara.
Juízo não pode limitar previamente a atuação de advogado nomeado como assistente jurídico em processos sobre violência doméstica.
O posicionamento é do STJ, Fátima Uchoa.
Na origem, o juízo nomeou uma advogada para acompanhar uma vítima em audiência sobre suposta violação de medida protetiva, mas a profissional não poderia atuar no processo com pedidos ou recursos. A OAB impetrou mandado de segurança alegando que o juízo violou prerrogativas da advocacia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido, então a OAB interpôs recurso no STJ e a sexta turma deu provimento. Para o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, a assistência jurídica à mulher vítima de violência doméstica e familiar, que é obrigatória pela Lei Maria da Penha, depende do pleno exercício das prerrogativas do advogado e é ilegal a limitação prévia da atuação profissional.
Após acordos entre MPF e estudantes que fraudaram sistemas de cotas, Unirio publica edital para bolsas a cotistas de cursos de medicina.
Ao todo, serão arrecadados mais de R$ 2 milhões que serão revertidos em auxílios financeiros. Vanessa Pereira.
A verba é resultado do acordo estabelecido entre o Ministério Público Federal e os estudantes do curso de medicina da Unirio, que ocuparam indevidamente as vagas reservadas para os alunos cotistas do SISU em 2018. Nesta primeira etapa, a universidade vai conceder 4 auxílios financeiros mensais no valor proporcional a um salário mínimo de 2018. Os interessados podem fazer as inscrições até 31 de maio por meio do formulário eletrônico no site da Unirio. Você também encontra o edital e o link do formulário no site do MPF.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores marcam votação de proposta que amplia a autonomia do Banco Central.
IFE aponta rombo fiscal por 10 anos e contradiz previsões otimistas do governo para as contas públicas.
Projeto pode garantir uso de faixa exclusiva por veículos que transportam pessoas com deficiência.
Boa noite.
Boa noite.
O Banco Central pode ganhar mais independência e ter a autonomia garantida pela Constituição. A proposta que prevê autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira para a instituição deve ser votada no dia 27 de maio pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O relatório foi lido nesta semana, mas a análise foi adiada após um pedido de vista coletiva. Mais informações com o repórter Márcio Maturana.
O relatório da proposta de emenda à Constituição, que amplia a autonomia do Banco Central, foi lido na Comissão de Constituição e Justiça, mas o texto não foi votado por causa de um pedido de vista coletiva. Pelo texto, o Banco Central deixa de ser uma autarquia e vira uma entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, e dotada de poder de polícia, com autoridade sobre regulação, supervisão e resolução. O relator dessa PEC é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
Mesmo só com leitores, estamos fazendo história. O que vem depois, cada um vai responder pelo seu ato aqui. Porque já ficou claro para a população brasileira que a importância do Banco Central e que a liberdade financeira é fundamental. Então, lá na frente, nós vamos ver quem é que é contra o avanço ou não.
O autor da proposta é o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que ressaltou a importância da mudança.
Não é um projeto de ex-presidente Bolsonaro, nem do presidente atual, nem do ex-presidente Roberto Campos Neto, nem do atual presidente Galípolo. É um projeto de país, de nação.
A PEC deve ser votada na próxima quarta-feira, dia 27, segundo anunciou o presidente da comissão, Otto Alencar, do PSD da Bahia.
A senadora Mara Gabrilli pediu explicações ao Tribunal Superior Eleitoral sobre uma campanha de representatividade.
A ação do TSE tem como objetivo estimular a diversidade nos espaços de poder, mas deixou de fora das peças publicitárias as pessoas com deficiência. Repórter Lana Dias.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo explicações sobre a exclusão de pessoas com deficiência na campanha Representatividade. A iniciativa do TSE busca estimular a participação política de grupos historicamente subrepresentados, como mulheres, pessoas negras e indígenas. Mas a senadora considerou lamentável, na campanha, a exclusão de um dos grupos que mais enfrenta obstáculos.
Eu sei o que é enfrentar obstáculos. Obstáculos todos os dias, mesmo que seja dentro da cabeça de uma pessoa. E também sei que existe muita gente com deficiência, cheia de potencial para transformar, mas a barreira ainda é enorme.
A campanha em questão será veiculada até 30 de julho e é composta por vídeo para televisão e spot para rádio, além de conteúdo para as redes sociais. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais.
E pessoas com deficiência podem passar a ter mais rapidez e acessibilidade nos deslocamentos diários. O Senado vai analisar um projeto que autoriza veículos que transportem esse público a utilizarem as faixas exclusivas de transporte coletivo.
A medida quer reduzir o tempo no trânsito e garantir mais mobilidade, inclusão e qualidade de vida. Repórter Alexandre Campos.
A proposta dos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, define regras gerais, deixando a cargo dos municípios a regulamentação de pontos específicos, como caracterização das situações em que o uso da via é essencial para pessoas com deficiência, cadastro do beneficiário e do veículo usado por ele, definição de horários, trechos e condições de tráfego das faixas e a adoção de mecanismos de transparência e revisão periódica das credenciais concedidas. Para Alci Lucas, é preciso incentivar que os municípios levem em conta no planejamento e na gestão da mobilidade urbana as necessidades dessa parcela da população.
Só o pai que tem filho autista severo ou alguma deficiência.